Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Noite. Ueba, ueba.
Noite.
É isso aí, nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você sabe é uma parceria desta Rádio Central 3 com o blog hbnsb.com. Homens brancos boa. Não sabem blogar. É isso aí, este é o Estação Basquete de número 53, cujo tema é... Estrelas em Ascensão.
Olha só, que belo tema.
Sim, nós convocamos os astros para falar de nomes da NBA que estão surgindo para o mundo ou que já surgiram, se ofuscaram e agora voltam a brilhar.
É tipo nós, né? Estrelas em Ascensão, não?
Então, quando você fala, faz esses paralelos, eu fico um pouco assustado, porque você fez com aquele de dar volta por cima, então isso pressupõe que a gente já esteve por baixo, e agora também, depois de um tempo ofuscado,
não, nós somos estrelas em ascensão. Não,
a gente é da primeira parte.
Eu concordo.
Nós somos estrelas em ascensão.
Justíssimo.
Perfeito. Muito bem, como você já deve ter percebido aí pelas câmeras ou pelos seus ouvidos, nós estamos sem Marcos do Amaral Jorge hoje.
Chupa, Crovis.
Ah, pra variar um pouco, né?
Sem o Crovis, o Marcos. E nós começaremos por ele, Rafael Gonzaga.
Promovido até para o primeiro falador, hein?
Exato. Olha só.
Bom, boa noite.
Muita responsabilidade.
Nesse momento, a gente não sabe o que fazer. Para quem não viu, também a gente cheguei atrasado, muito trânsito na cidade de São Paulo. E é isso, então não preparei, sabe, aquele tradicional boa noite que eu falo muito. Mas, no Bola ao Sexto de hoje, que deu tempo de nós prepararmos, a gente vai falar um pouco sobre um prêmio que muita gente provavelmente nem sabe que ele já chegou a existir na NBA, que era exatamente pro cara que chamava Comeback Player of the Year.
Mentira.
Que era o... que eles premiavam quem tinha um grande retorno, vamos chamar assim, o melhor retorno do ano. O jogador
olha
que teve o melhor retorno.
Olha só, Rafael Gonzaga também dele. É cultura.
Não é?
Muito bem, ele que certamente também é cultura, Leandro Yamin.
Miguelito, tem uma estrela nova em ascensão no cenário do basquete amador da cidade de São Paulo. Não, eu queria dizer que foi um prazerzaço. Eu joguei basquete pela primeira vez com homens brancos.
Olha só. E aí?
Com o blog, né? Não?
Exato.
podem
não saber blogar, mas sabem jogar basquete. E você que está ouvindo e gosta de basquete, assiste muito basquete, mas eventualmente não joga basquete, procure uma quadra, procure dois quintetos de amigos pra jogar, porque jogar basquete faz bem pra cacete, pra cabeça, pra alma, é muito gostoso sair de lá com a alma lavada e não foi pela chuva que caiu fora do ginásio e fez chover dentro do ginásio, mais ou menos como eu fiz chover no ao longo da partida, fiz um quádruplo quíntuplo, Miguel.
Quádruplo quíntuplo. Que é isso, Leandro?
São 50 dígitos, 50...
50 tons de cinza.
50 números em 40 atributos.
Ele falou uma coisa, explicou
40
outra.
40 atributos é ótimo.
O ouvinte não entendeu nenhuma das duas, mas não importa, porque era só humor. Ele que também é adepto do humor, Gustavo Bataglia.
Eu? Humor? Aonde?
Ah, naquela sua despedida, quando você fala é nós.
Não é humor aquilo.
É, não, a gente mas pode falar bem. Da qualidade desse humor, mas é humor.
É, mas tudo bem. É, boa noite, rapaziada. Boa noite, querido ouvinte.
Boa noite.
É, hoje eu vou aproveitar que o Crovis não veio e vou roubar o quadro dele.
Boa!
Né?
É... Muito bem.
É mó fácil fazer o quadro do Crovis, então eu decidi que agora toda vez que ele não vier, vou fazer eu e pronto, porque é tranquilo, só achar um áudiozinho e tal e falar sobre.
Olha, se Marcos estivesse aqui, ele não ia deixar falar, é só achar um áudiozinho. Pra toda uma história
não,
mas de
é, é. Não, tô
ele
brincando,
chama de grandes sonoras, né?
Como você falou que é. Que é uma... Que eu sou engraçado, eu quis fazer uma piada que não foi boa.
Muito bem, muito bem.
Que não foi boa, mas eu trago... Hoje a gente traz uma grande sonora, que não é tão grande assim, que é um jornalista americano que se indignou antes do draft americano e depois do draft, e ele tá pastando pelo que ele disse.
Toma na cabeça.
Né?
Exatamente. Quem que morre pela boca? Qual que é?
O peixe.
É o peixe.
O peixe que morre pela boca.
Eu diria o peixe.
Exatamente. Ele que não morre pela boca, mas riu dessa expressão com sua boca, é André Cavalieri, que está no Canadá.
Oi, Tete.
Tudo bem?
No... Nossa, que bela, bem. Que bela voz.
Minha voz, ela é sempre uma, sempre, né, uma surpresa o que ela vai ser. Né? Como é que ela está essa semana?
Exato. Está forte e até que nítida.
Parou de chover no Canadá, né?
Olha, que legal, que bom, finalmente. Vocês vão me avisando aí. Vocês estão bem ou não?
Ótimos.
Bem.
Eu queria... Ô, Miguel, eu tenho 10 segundos, 15 segundos para um desabafo antes?
Pode, e você vai ter depois mais segundos, quantos segundos, na verdade, forem precisos para falar de colegas nossos de podcast que nos fizeram uma bela homenagem. Então, nós vamos retribuir hoje no ar.
Boa.
Ah, legal, ok. Não, mas o meu desabafo, eu queria saber assim, ó, de você, Miguel, pode responder assim, ó, por que que a gente faz esse programa? Qual é o motivo da gente fazer esse programa?
Ixi, agora ficou pesado, hein?
Não, o motivo é fácil, quer que eu te explique?
Não, o motivo assim, é um motivo simples, um motivo básico, por que que a gente faz um programa?
Porque a gente se diverte fazendo.
É, mas é um programa, é claro, isso é verdade. Talvez seja a segunda coisa, a primeira coisa mais importante pra mim é porque a gente gosta de basquete, correto?
Correto,
e a gente... A gente gosta de basquete, a gente se diverte fazendo isso. A gente ganha algum dinheiro pra fazer isso?
Não.
Milhões.
Eu não aguento mais ficar recebendo mensagem de cara pedindo pra eu fazer post do Philadelphia 76ers, entendeu? Do Orlando Magic. Eu não vou fazer. Eu não ganho dinheiro pra fazer essa porra. Eu gosto de ver jogo que é bom. Eu gosto de ver jogo bom. Eu não vou ver jogo do Philadelphia, velho. Eu quero que vocês se fodam. Eu não vou fazer post do Philadelphia. Para de pedir. Para de pedir.
Calma, Dedé, calma. Já
perfeito,
passou,
Dedé,
passou.
Perfeito, perfeito.
Porra, que saco. Se você quiser me dar dinheiro, eu faço. Tudo olha, bem.
Feito esse desabafo.
Carmou?
É, agora eu tô bem, agora eu tô até feliz. É, o DDD dessa semana, o Miguel, vai falar de uma raça, que há muito tempo não se via na NBA, mas que parece, assim, ressurgir das cinzas. A sombra de um outro espécimen que nesse momento domina os holofotes. Em outras palavras, Miguelito, o DDD dessa semana vai falar que no meio de tanto armador bom, dominando os holofotes, parece que temos uma nova geração em ascensão, a geração dos pivôs, e a gente fala mais sobre isso no DDD.
Uau, que preparação, hein?
Gostou?
Tá certo que um antropólogo podia questionar o seu conceito de raça, mas...
E de espécimen, né?
De espécimen,
tudo uma brincadeira.
Ô, Dedé.
Oi.
Você esqueceu de mandar abraço pra alguém aí, hein?
Não, agora vamos a todas as homenagens, Dedé. Seu,
tá bom.
O seu WhatsApp favorito, o seu podcast favorito,
tudo isso. Aproveita.
Meu abraço vai pro Basquete da Massa, o melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos. Desculpem, essa semana eles estavam muito revoltados. Trocaram o nome do grupo pra Chora Mais, depois do resultado do Corinthians sobre São Paulo. Inclusive, eu acho que foi por isso que o Kravis não foi hoje. É, ele é São Paulino. E eu queria mandar um abraço pro Ceará, pro pessoal do Ceará, que tem um podcast chamado Iradex, que citou a gente no podcast dele. Eles têm esse, dentro do Iradex, eu não sei ainda quais são todos, eles, pelo que eu entendi, eles têm uma série de podcasts, e nesse especificamente, eles dão dicas de podcasts. E um dos podcasts que eles indicaram foi o nosso, e a gente ficou muito feliz que eles... entenderam muito bem o que a gente se propõe a fazer, o que a gente gosta de fazer, eles descreveram tudo que a gente se propõe a fazer de uma maneira assim que a gente concorda muito, então foi muito legal.
E uma das coisas que eles nos deram uma dica foi, falem mais os seus nomes. Então eu vou repetir. O Rafael, fala Rafael. Quem é o Rafael?
Eu sou o Rafael.
Rafael, eu sou Gonzaga. O D.
Quem é Leandro Yamin?
Eu sou o Leandro Yamin.
Não, Leandro Yamin é o único, é que eles sabem sabia. Quem é.
E Gustavo Battaglia, o Olinho. É a mesma pessoa. Isso, quem que é?
Tudo igual. Sou eu, gente. Prazer.
Muito bem. Eu sou o Miguel Prata e lá no Canadá nós temos...
O Dedé.
Ou...
Não. Ou ajuda os meninos.
André Cavalieri.
Perfeito. É isso aí. Esse é o time do Estação Basquete que se completa com Marcos do Amaral Jorge, ausente hoje, e Giuliano Galli, que nos propõe sempre assuntos muito legais.
Nossa. Eu achei engraçado ele não saber o nome do Giuliano Galli, né? Giuliano Galli era o mais sempre. Marcante.
Exato. E nós, ainda, nós no programa de hoje ainda homenagearemos esse caminho astral da NBA com Led Zeppelin e Easy Star All Stars. Este é o Estação Basquete 53, Estrelas em Ascensão.
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, quadro que discutimos o assunto ou assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Quem nos propõe estes assuntos é o jornalista Giuliano Galli. Vamos ouvi-lo.
E aí, pessoal do Estação Basquete, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Giro de Notícias, que chega para trocar uma ideia sobre algumas coisas que aconteceram na NBA durante a última semana. NBA, que, meus amigos, olha, tem uma nova sensação. E ela vem da longínqua Letônia. Eu tô falando, é claro, de Kristaps Porzingis. O pivô do Knicks, que não vamos nos esquecer, foi vaiado pela sua própria torcida na noite do draft, mas que agora vem carregando o time de Nova York nas costas. Na última semana, o cara fez 29 pontos contra o Hornets, recorde de pontuação na atual temporada entre os calouros. Como se não bastasse, logo no jogo seguinte contra o Rockets, flertou com um triple-double ao anotar 24 pontos, 14 rebotes e 7 tocos. Vocês acham que Phil Jackson deu um golpe de mestre ao draftar o tal do Porzingis? O moleque é bom mesmo? Ou esse sucesso todo trata-se apenas de algo passageiro? Mais ou menos como foi aquela febre provocada por Jeremy Lin.
Cara, ao que tudo indica, foi um golpe de mestre mesmo. O moleque parece ser bom, precisa esperar o que ele vai virar. E o, só como citou, o Jeremy Lin também tá melhorando esse ano, hein?
É, ele, eu acho que foi um golpe de mestre do mestre Zen.
Será mais do que o Jeremy Lin.
O temível Kristaps Porzingis. Porzingis.
Porzingis monstro.
Você já usou Porzingis aí na, no já. Canadá com algum canadense? Ah, não, falou, não, Canadá, chama não. O cara de Porzingis, que é da hora.
Boa.
Ainda
não. Não, mas na internet ele já usou esse termo, sim.
Porzingis, com K, exato.
Porzingão.
Olha, eu estava acrescentando ali no final da posse de bola que eu acho que foi um golpe de mestre mesmo, assim, porque o cara tem muito fundamento, é impressionante também. É. Ele tem os braços muito compridos, então ele briga muito por rebote, consegue dar muito toco. E quando ele vai para a linha do lance livre, ele quase não erra. É impressionante.
Coisa de europeu, né? A gente vem falando em alguns programas, né? Acho que desde que a gente começou a Estação Basquete, a gente fala desse novo padrão de jogador de basquete, né? Que é o cara que é... Ele não necessariamente é tão atlético, tipo o LeBron James, mas ele é muito longilíneo, que é padrão Kevin Durant, né? O cara que tem uns braços gigantescos e enfim... E o Kristaps, ele tem esse padrão, né? Ele é um cara que ele é gigantesco, ele tem 7'3". Dedé, 7'3", quanto dá?
É, então, eu tava fazendo essa conta aqui, dá 2,21, eu acho, né?
Sim. Deixa eu... É isso? Deixa eu ver. Tem certeza? Acho que é 2,11, não é isso?
É isso.
Você tá dando seta pra algum lugar? Não?
Ele tá usando a calculadora com som.
2,21.
É
bastante.
7'3 tem o Kristaps, né? Então ele, e além disso, tem esses braços gigantescos. Eu achei, na verdade, quando ele foi draftado, que ele tinha um físico muito franzino pra jogar na NBA. Achei que ele ia ter um pouco de dificuldade nos dois primeiros anos, por conta de precisar ganhar um pouco de massa e tal. Mas ele tá provando que não tem necessidade nenhuma disso pra jogar na NBA, né?
É, eu achei que ia ser diferente também de adaptação.
Mas e ele é, se fosse no futebol, eu falaria que ele é oportunista, né? Porque ele é um cara que se posiciona muito bem no garrafão para rebote. E você vê que ele deu três seguidas, ele deu três jantadas seguidas em que ele vai lá, já enterra, no pega o rebote já enterrando, né?
É, no footback.
Meteu,
né?
Três na cabeça, porque ele, você vê que ele sabe se posicionar bem no garrafão para pegar o rebote, né?
É, inclusive a gente fez um post no nosso Tumblr, né, hbnsb.com, que é o mais novo posterizador do pedaço, né?
Exatamente.
O rapaz tá chegando aí para posterizar um monte de gente.
E olha, tem...
Pode falar, Miguel, desculpa.
Não, na verdade, e uma coisa interessante que tem a ver com esse golpe de mestre, suposto golpe de mestre do Phil Jackson, que é no jogo de ontem, por exemplo, contra o Rockets, que ele flertou, como o poeta Juliano Galli disse, flertou com o triple-double, ele foi um jogo que o Carmelo Anthony fez 12 pontos só. E até o fim do jogo ele estava com 5, 7 pontos. E num jogo, até os comentaristas norte-americanos falavam que num jogo como esse ano passado, em que o Carmelo faz 5, 10 pontos, o Knicks geralmente...
Faz 12 no total, né?
Exato, e perde muito feio. E ontem ganhou de um time forte, que tá certo, tá mal, né? Juliano Galli ainda vai falar sobre isso. Mas ganhou por causa do Porzingis, que é um rookie que foi né, vaiado. E agora é uma grande surpresa.
Eu acho que a gente podia criar só um nome pra ele, né? Vamos chamar ele de Porzica e pronto.
Pronto.
Porzica é melhor, mais fácil de falar.
Porque cada um fala esse Porzix, sei lá, de um jeito diferente. Então vamos de Porzica e já era.
É, eu tinha ficado com a mesma impressão que você, Aline. Eu não sei se essa minha impressão passou. Inclusive, essa minha impressão não passou porque o próprio Phil Jackson... falou isso, porque eu não vou falar nada contra o Phil Jackson, entendeu? É, eu não vou falar nada. Então eu tô concordando com o que o Phil Jackson falou. O Phil Jackson, assim que ele draftou, ele falou: olha, esse cara tem muito potencial, esse cara pode ter um impacto imediato. A única coisa que eu acho é que ele talvez seja alto demais.
Alto demais.
Exato. O Phil Jackson falou isso, ele talvez seja alto demais. E eu acho que ele falou isso principalmente por conta dessa estrutura do cara mesmo. O cara parece frágil, sabe? É, apesar de jogar muito bem basquete, eu não sei, é um problema, é mais um medo mesmo que o corpo dele não aguente. E eu até ia fazer uma comparação com o Manute Ball, só que o Manute Ball não tem como comparar, cara. Porque, primeiro, o Manute Ball é o jogador mais alto já ter jogado na NBA. Ele é 10 centímetros mais alto que o Porzingis. E o Porzingis, que tem 2,21 e 100 quilos, é muito leve, né, para um cara que tem 2,21, é 10 quilos mais pesado do que era o Manute Ball, que tem 90 quilos com 2,31.
Ah, mentira, 90 quilos é sacanagem.
É sério, o Manute Ball 90 quilos, 2,31.
Nossa,
eu ia fazer essa comparação, mas não tem como fazer. Mas é essa estrutura, né, muito magro, muito longilíneo, dá uma impressão... que é isso que você falou mesmo, de que o cara pode quebrar a qualquer momento. Então ele tem que... eu ainda acho que ele tem que tomar bastante cuidado com essa parte física, talvez ganhar um pouquinho de peso, enfim.
Muito bem. Então, agora, em homenagem a Phil Jackson, nós vamos interromper esse giro de notícias para fazer um Dime Que Não Estou Sonhando.
Olha, vamos lá. Olha.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime Que Não Estou Sonhando, que hoje será realizado por ele, que até limpou sua voz para fazer melhor esse
lógico,
quadro. Gustavo Battaglia, por que interrompemos o giro para fazer
por
o Dime?
Por que interrompemos o giro, Miguel? A gente já trouxe aqui no Dime, né, o Krovis, acho que foi ele que trouxe esse áudio, o dia que o Porzicas, ele foi draftado pelo...
Ó, Porzicas você já fugiu do combinado, é Porzica.
Você já tá já querendo dar incrementada no apelido.
Não tem plural, desculpa.
Não tem plural, não tem plural.
Tá, então Porzica. O dia em que o Porzica foi draftado pelo New York Knicks, né, o draft aconteceu em Brooklyn, então tinha muitos torcedores do New York Knicks no ginásio. E quando o nome dele foi anunciado pelo comissário, ele foi vaiado. As câmeras pegaram gente chorando, gente esbravejando e um monte de gente falando...
Nossa, teve uma criança ali que quase...
Tem um molequinho que chora.
A cena é triste, né? Por conta do Porzica. E um analista da ESPN americana, o Stephen Smith... ele, durante muito tempo, ele foi contrário, né? Ele argumentou fortemente contra essa escolha. E é isso que a gente vai ouvir aqui.
When I think about Phil Jackson, he made promises that he's simply not keeping. And if I seem a bit agitated, yes, it would happen to be because I'm on vacation. And I came off vacation just to talk about this subject because as a native New Yorker, I'm completely disgusted. Told the city of New York you were going to be respectable, you were going to contend for a playoff spot within the Eastern Conference, then has the temerity, the unmitigated gall, the disgusting proclamation that you did a great job because you cleaned up the house by tanking the season. And oh, by the way, when you tank the season, you didn't even do that right, because two of your last three games at Atlanta, at Orlando, you lost those two, basically giving more ping pong balls to the Minnesota Timberwolves, who ended up with the number one overall pick in the NBA draft. New York Knicks fans were at the Barclays Center booing because we recognize that we have been hoodwinked, bamboozled, led astray, run amok, and flat out deceived by Phil Jackson and the New York Knicks. That is the situation. That is what is going on. And that is why I stand here on my vacation, blissfully happy until tonight when this happened. Ruined everything. Just ruined.
Bom, deu pra ver que o rapaz estava um pouco exaltado,
parece,
né?
Parece um pastor na Igreja Batista.
Exatamente. Só pra contextualizar um pouco, o draft aconteceu no dia 25 de maio, né? E aí você pega o finalzinho do áudio, exatamente... termina com as vaias. No dia 19 de maio, esse mesmo jornalista, o Steven Smith, ele num programa da TV americana, ele já tinha metido o pau no Phil Jackson, falando que o Phil Jackson, ele era um general manager rookie, e que ele estava fazendo a maior cagada da vida dele, mandando embora o J.R. Smith e o Tyson Chandler, né, que ele mandou os dois embora.
E o Eman Shumpert,
né? Então o cara, uma semana antes do draft, tava metendo o pau já no Phil Jackson, falando um monte de coisa. E aí, logo depois do draft, ele tava de férias, né? E é isso que ele fala no começo do vídeo, que ele tava de férias e ele voltou de férias porque ele tava puto. Ele tava puto porque ele achava que o povo de Nova York precisava ser respeitado, né? Porque na temporada anterior, 2014-2015, o time, pela primeira vez na história, não tinha conseguido chegar... que tinha perdido mais de 60 jogos. Isso nunca tinha acontecido. Sim. Na história da franquia. Né? E ele questiona, em determinado ponto da argumentação, as duas derrotas que o time teve no final da temporada pro Atlanta e pro Orlando, que pioraram ainda mais a colocação deles nos dados. Fala, Miguel.
Não. Pode seguir. Que é justamente que ele questiona que, essa hora, o Minnesota ficou com a escolha, sendo que ele culpa essas duas derrotas por isso.
Eles usam um termo legal que o pessoal fala bastante na NBA, de tancar, né? Que você tá, ou seja, tancando, o brasileirão que é tanker, você é a perder de propósito para você ficar em último, nas últimas posições, para você ter a melhor posição do draft. E ele fala isso, né? Que nem isso o Nova York, ele fica puto, que nem isso o Nova York soube fazer direito. E aí ele questiona esses jogos e fala que aí o Minnesota fica com a última.
Exatamente. Vaga. Ele fala que o Phil Jackson limpou a casa, né? Mandou embora todo mundo pra trazer esse cara, enfim. E aí no final ele fala que o Dedé vai me ajudar com os termos, que eles estavam sendo enganados, iludidos, e enfim, que o Phil Jackson tinha cometido uma das maiores loucuras da história da franquia, tendo draftado o cara que hoje a gente chama ele de Porzicas.
Olha, você Zica. De novo fez com plural, mas acho melhor Porzicas.
Porque o sobrenome dele tem.
A sonoridade fica mais próxima, né? Vamos adotar Porzicas no plural?
Vamos botar, vai.
O ouvinte dá a sua opinião também, como que você quer chamar...
Porzicas. Não, eu gostei de Porzicas também. Porzicas.
Tá, é só pra finalizar, né? Não tem nada a ver com áudio, mas o New York hoje... E uma coisa que ele fala também é que uma das promessas do Phil Jackson é que ele ia construir um time que ia disputar playoffs, né? Que é uma das grandes questões dele ter limpado a casa. Hoje o New York estaria nos playoffs, na oitava colocação, mas enfim, a colocação que menos importa para um time que perdeu mais de 60 jogos na temporada anterior. E o Porzicas, com S no final, tem 13 pontos de média, né, para um rookie, isso é excelente, e 8.8 rebotes. Então o cara tem quase um double-double de média nessa temporada, nos 14 jogos que ele jogou até agora.
E 0.9 putbacks.
É mentira, o 0.9, é sério?
Não, eu tô chutando. Então, sei lá. Mas ele tem quase um putback por jogo, assim. É, tem putback a dar com pau. Cara, esse áudio é muito bom, velho. O cara tá, assim, se esgoelando porque ele saiu de férias. E no final ele manda um... Eu estava muito feliz com as minhas férias. Até agora, você acabou com as minhas férias. Tipo, é muito assim o negócio pessoal, né? Tipo, o cara tá ali falando um negócio da ESPN e falando das férias dele.
Eu acho que a gente até o final da temporada, com certeza vai ter um outro áudio dele aqui pedindo desculpa por tudo isso que ele fez e que ele falou pro Phil Jackson até agora.
Exatamente, porque se Porzingis continuar flertando assim com triple-doubles, não há quem o segure. E agora nós vamos voltar ao giro de notícias com o time que foi porzicado, vamos dizer assim.
Depois de uma boa campanha na temporada passada, que terminou apenas na final da Conferência Oeste, perdendo para o futuro campeão, o Houston Rockets parece que desandou. O começo de temporada vem sendo difícil, com apenas 5 vitórias. E durante a semana, no melhor estilo futebol brasileiro, acabou sobrando para o técnico Kevin McHale, demitido logo no começo dessa nova temporada. O que vocês acharam dessa demissão do McHale? Fugir da lógica da NBA, que costuma dar vida longa a seus técnicos, era mesmo a melhor saída? Em quem vocês apostariam para comandar esse elenco cheio de nomes de peso do Houston Rockets?
Bom, melhor, difícil saber, né? Eu não sei a base ali, mas a comissão técnica de qualquer jeito da NBA é muito diferente do que aqui. Eu acho que foi uma bosta, porque não deveria sair.
Brasileirou total. Brasileirou. Mandar o cara embora no meio da temporada é sacanagem.
E antes do jogo, né? É. Dedé?
Rubem Manhano.
Rubem Manhano.
Boa. Bela cesta, hein, Miguel? Parabéns.
Mas é difícil de analisar, né? Lá é muito diferente. O sistema todo de jogo é muito diferente. Até porque não é nada comum você ver um cara desse ser mandado meio que de surpresa... no meio, no começo da temporada, né? Nem dá pra falar que tá no meio. Quanto tempo tá de temporada?
14 dessa? Jogos, um mês de temporada.
Né? Sendo que desses 14 jogos, o Houston comemorava no início da temporada que teria muitos jogos em casa nesse início de temporada. E foi justamente quando o time foi muito mal agora. E agora vai ter uma sessão longa fora de casa, o que talvez piore ainda mais a situação do Houston.
Questão que o Juliano Galli levanta de quem será o substituto, pra gente é difícil argumentar, né? Porque, enfim, tem 1 milhão de técnicos lá nos Estados Unidos e o processo lá funciona de uma maneira diferente do que a gente tá acostumado aqui. A gente pode ver o Golden State como exemplo disso, né? O Steve Kerr não está no banco nessa temporada por conta de problemas de saúde e quem assumiu foi o Luke Walton e o time não mudou absolutamente nada. Inclusive tá jogando muito melhor do que jogava com não que jogava muito melhor, mas enfim, continua...
É a evolução natural do jogo do que o Steve Kerr colocou.
Continua mantendo o mesmo padrão de jogo e os mesmos resultados que tinha com o Steve Kerr. Então assim, vamos torcer só pra não continuar sem Kevin McHale com os mesmos resultados do Houston, porque senão nem playoff eles vão fazer esse ano.
E o Houston...
Mas você sabe...
Fala, David.
Eu ia falar que eu acho que... Vocês repararam como é que o James Harden tá jogando ou não?
Indo pra sofrer falta todos os lances.
Que é o que não, isso faz. Sim. Mas porque é meio que 80% dos pontos dele, né? Mas porque ele tá chutando meio mal essa temporada. Mas o que eu ia falar é que ele é um cara visivelmente mimado, o James Harden. Porque na minha cabeça o que aconteceu foi o seguinte. O Golden State Warriors teve esse começo de temporada... Primeiro contextualizar. No ano passado ele quase foi MVP. Correto?
Sim.
Ele era um nome cogitadíssimo para ser MVP.
Ele reclama até hoje que ele não foi.
Ele foi o segundo,
né? Não, e ele reclama. Ele continua falando que para ele foi uma injustiça, que na temporada ele acha que foi o melhor jogador da NBA.
Exato. E daí eu acho que isso começou a desestimular o cara. Agora, chegou nesse ano, o Golden State Warriors está jogando num nível absurdo. O Stephen Curry se colocou num outro patamar que ele sabe que ele não vai chegar. Ele tá desistindo completamente, principalmente de defender, cara.
Exatamente.
No ano passado, o James Harden melhorou muito da defesa. A gente até parou de zoar o cara, porque ele era um cara super zoável na defesa. Tipo, tinha vídeos e mais vídeos. Agora, com o Golden State abrindo caminho, o time dele mais ou menos, ele completamente abriu mão e tá atrapalhando o time. É, então é muito fácil, é muito, bem, muito, muito brasileiro mesmo ficar culpando o técnico, mas eu, nossa, tô pegando um, como falaria lá em Jacareí, tô pegando Irk do James Harden.
Explica essa gíria
pra
gente.
O que você tá pegando do James Harden, Dedeco?
Não sei o que é isso.
Irk é raiva, nojo.
Nojinho, entendi.
Muito bem. E ainda para chatear ainda mais o Houston Rockets, aconteceu uma outra coisa essa semana que vamos ouvir com Juliano Galli.
A gente até que tenta passar um tempo sem falar dos caras, mas olha, tá difícil. Na noite de ontem, o Golden State Warriors venceu o Denver Nuggets, conseguiu a 15ª vitória em 15 jogos e igualou o melhor início de temporada da história da NBA. Antes, o recorde era só do Houston Rockets de 1993 e 1994. O próximo jogo do Warriors é amanhã, em casa, contra, vejam só, o Los Angeles Lakers. O que é que vocês estão achando desse desempenho do time de Stephen Curry? Será que os caras vão estabelecer esse novo recorde de melhor início de temporada? Onde é que essa campanha impressionante vai parar?
Vai bater.
A pergunta do Juliano Galli é meio redundante, né? Os caras vão jogar contra o Lakers. Qual é a resposta da pergunta?
Eu acho que vai dar Lakers. Marcelinho Huertas, triple-double.
Triple-double do Marcelinho Huertas.
Eu também acho que dá Lakers. Kobe, 60 pontos. 25 de 22.
Olha, a gente tá fazendo hoje, agora nessa posse de bola, mais ou menos o que o Rick Contramão, que foi falado no último programa, fez, que é arremessar contra a própria cesta.
Exatamente.
Né? Nós fizemos uma cesta toda irônica aqui, porque a primeira pergunta é, o que a gente tá achando do desempenho de Stephen Curry? O que, que a gente tá achando desse desempenho?
Cara, vamos lá. Esse começo de temporada do Golden State foi engraçado porque, assim, o Klay Thompson no começo da temporada, agora tá voltando a melhorar até em números, mas ele não tava engolindo, ele não tava jogando bem pra caramba, ele mesmo deu uma declaração depois que ele não tava 100% e etc. A performance do Stephen Curry é tão dominante pro time inteiro, sabe? Dificilmente você tem, por exemplo, você pega mesmo o Kobe no Lakers ou os times que você olha, tem um cara que joga muito, que engole, faz ponto pra cacete, era o Harden um pouco antes, só que o time não vai. Eu vou dar o exemplo do Oklahoma ano passado, que quando perdeu o Kevin Durant, o Westbrook fez triple-double todo jogo e os caras estavam péssimos, perdendo todos os jogos. Cara, o Stephen Curry, óbvio que eu não tô falando que é só ele. Ele tem o Draymond Green, enfim, eles têm um sistema defensivo muito bom, muito bem postado. Joga muito bem, gira, mas, cara, a performance dele de números é ridícula, é absurdo. Eu nunca vi, honestamente.
Ele é uma piada que a gente faz, mas é que parece muito real. Parece que ele tá jogando com crianças mesmo, né? Parece que ele tá num nível que... Ontem eu tava assistindo um pedaço do jogo... E ele, em determinado momento, recebeu uma bola na linha dos três. O marcador não estava nem a meio passo dele, com os dois braços levantados. Ele ficou segurando a bola como se ele fosse fazer nada e, de repente, ele chutou. Não. Mas, de repente, chutou, meteu a bola e pronto. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Falando sobre o recorde, né, que o Juliano perguntou, o Golden State chegou em 15 vitórias jogando contra adversários difíceis, né? Duas vezes contra o Clippers, duas vezes contra o Memphis, jogou contra o Chicago, e esses times são todos concorrentes a pelo menos finalista de conferência. Agora o Golden State tem pela frente Los Angeles Lakers, o próximo jogo é contra o Phoenix Suns, depois contra o Sacramento Kings, depois contra o Utah Jazz, depois joga contra o Charlotte, depois joga contra o Toronto, depois joga contra o Brooklyn.
Pô, respeito o Toronto, mano.
Não, o que eu quero dizer é que... Eu acho
Toronto
que
é uma bosta, não, é isso que ele quer dizer.
Não,
vamos seguir. Vamos seguir.
Também isso. Mas eu acho que o Golden State não só vai ser o único a passar as 15 vitórias sem nenhuma derrota, como ele vai abrir uma larga vantagem nesse recorde e vai criar uma dificuldade pro próximo time que quiser bater esse número.
As 20 vitórias seguidas são uma realidade, eu acho também.
É,
eu acho também. O Lakers não vai ganhar desse time, não, viu, gente? A gente tava brincando.
Eu acho que todos os times que eu falei aqui, nenhum deles consegue fazer frente ao Golden State.
Inclusive, eu queria falar isso, queria, porque o Rafa falou do Stephen Curry, e é bizarro mesmo o tanto que esse cara joga, mas eu queria falar que além do Stephen Curry, tem uma formação que estando em quadra é um negócio assim que é impressionante, cara. Porque a formação, os cinco são em quadra: Stephen Curry, Klay Thompson, Barnes, Iguodala e Draymond Green. Quando esses cinco caras estão em quadra, que é o small ball do Golden State, cara, repara. A próxima vez que tiver esses cinco caras em quadra, repara. O jogo muda, velho. Tipo, os caras estão assim, o jogo tá pau, tá empatado. Quem que os caras foram pra prorrogação com o Brooklyn, né? O Brooklyn quase ganhou do Golden State Warriors. O Brook Lopes errou uma bola a 5 centímetros do aro, sem exagero. E eles ganharam esse jogo de 15 pontos de diferença, cara.
E eles já estavam pra trás terminando o jogo, acho que estavam 12 pontos atrás, o Golden State.
É. Exato, então tipo, os caras abrem 15 pontos num overtime, assim, entendeu? Tipo, parece que os caras põem uma outra marcha e tá bem bizarro mesmo, tá. Nossa, bem impressionante esse
negócio. Se for pra profetizar o dia que eles vão perder, eu aposto no dia 25 de dezembro contra o Cleveland. Até lá eles não vão perder, não.
Olha, mas daí até lá são quantos jogos? Mais uns 6?
Não, por aí só tem adversário ruim.
E
mais eles... até que 6.
E Dedé, você também falou sobre essa virada no Brooklyn, também teve contra o Clippers, que foi algo histórico, assim, é perdendo verdade. Por quantos pontos? 20 pontos?
23.
23 pontos, virou o jogo e virou com algum... Não é que foi... Passou ainda, né?
E vocês lembram nos playoffs do ano passado, eles fizeram isso algumas vezes também. Eles estavam perdendo de 20 pontos e no final, a partir do terceiro quarto, eles davam um sprint ali e vambora, então. Cara. Eles tiram 20 pontos como se tivesse 5.
O fato de ter a bola dos três também é muito significante para essa coisa de tirar
time,
a diferença.
É o primeiro time que usa isso como um real recurso do jogo na NBA, né? Ô Dedé, respondendo sua pergunta, faltam 13 jogos pro Cleveland.
Pois é, eu tava vendo isso agora. Começar 28-0 já é um negócio
e
que
aí
ia
a
ser
última
assim.
Coisa pra gente evoluir logo. Mas isso é legal porque aí a gente fica pensando que, por exemplo, o Harrison Barnes teve o contrato renovado por uma baita grana. A gente falou disso no programa, que ele tinha negado já um baita valor e a gente falou, pô, é Harrison Barnes não é isso. Mas você vê como a importância de um cara desse, que de fato não é um cara expressivo em números, enfim, mas pro esquema, porque aí você joga uma formação baixa como eles jogam, e aí você pode tirar tanto ele quanto o Draymond Green quando você precisa pôr o Bogut, ou quando você põe aquele Ezeli, né, que é aquele moleque mais novo que também é bom pra cacete de bloco. Você vê a importância de um cara desse pra que os outros, que são os que vão fazer a diferença mesmo, possam jogar de uma maneira diferente.
Exatamente.
O Harrison Barnes, ele melhorou muito, cara. O Harrison Barnes, inclusive, eu ia falar que nessa temporada, a contribuição dele pro time tá quase pau a pau com a do Klay Thompson, assim. Ele tá jogando realmente muito bem. Ele tem, inclusive, ele tem mais rebote, o mesmo número de assistência e 2 pontos a menos que o Klay Thompson por jogo. Então o cara tá voando também, tá jogando muito bem.
Muito bem, então em homenagem a esse time, olha, quase que perdi a voz de tamanha emoção.
Eu sou o D.
Em homenagem, diga, Leandro,
a
mim.
Antes de a gente ir pro intervalo musical, Miguelito, só um Brasil Zeuzil rápido e incidental aqui.
Ó, manda bala.
Terminou agora em Bauru o campeonato estadual sub-19 de São Paulo. O Palmeiras...
Haja coração, hein?
Mas eu acho importante falar porque as finais mais legais do estado de São Paulo são as do Paulista Sub-19. Não, são sempre jogos muito disputados, muito legais de ver.
E o Palmeiras acaba de ser campeão estadual, venceu o Bauru, que a gente gosta aqui bastante. E é uma pena, né? Porque é um time realmente promissor, com o Egon, Murilo, Cadu, 3 jogadores aí, pelo menos, que já tiveram chance no time de cima. Mas o Palmeiras segue com o departamento profissional fechado. E esses meninos vão fazer 20 anos e vão buscar outras quadras para jogar, provavelmente.
Nossa, que bizarro isso, cara. Era isso, eu ia te perguntar isso. Eu falo, nossa, por que o Palmeiras tem time sub-19? Não tem time?
Então.
Os caras treinam o cara, formam o cara e daí na hora que pá, não tem time. Isso.
Mas isso é comum no basquetebol nacional. Tem times que tem categoria de base e times que tem profissional. Agora o time que tem os dois são poucos.
No caso do Palmeiras não é tão difícil de entender, porque você tem o clube, que você já tem a molecada que treina, que já faz parte de lá, que é diferente o custo de manter uma operação, de uma operação profissional. Mas é bizarro.
É isso aí. Agora o meu gancho... Foi pro espaço, assim.
Perdão, né?
Então, fazendo uma oposição a esse fechamento aqui terreno do Palmeiras, nós vamos pro O Maior Show do Céu, com a música The Great Gig in the Sky, que é de Pink Floyd, mas nós ouviremos com Easy Star All Stars. Interessante que depois de músicas muito interessantes, a trilha consegue ficar ainda pior.
Cagou.
Como se diz?
Comparação, por contraste.
Exato. André Cavalieri, você prometeu muitas coisas pro DDD de hoje. Vai cumprir?
Vou. Antes, participação do ouvinte. Olha que legal.
Uou! Milagre!
Pois é, o cara falou que o cara chamado Leonardo Fernandes Augusto, que a gente conhece melhor como Lester, falou o seguinte: o Palmeiras não tem basquete profissional devido à saída do patrocínio premium da camisa do ano passado. Com isso, a diretoria não quis arcar com os aproximados 2 milhões de reais por ano para sustentar a modalidade. Eles preferiram trazer o Aranha, goleiro reserva, pelo mesmo valor.
Exato.
Como o Leandro havia vacinado.
Exato, acompanho o relator.
Excelente. Então, DDD, Miguel. O DDD dessa semana vai falar sobre pivôs. Eu sou pivô, né? E eu fico triste de ver que um dia essa posição teve algum, né, espaço na NBA e que agora não tem absolutamente nenhum espaço. Porque quando você vai ver ranking de pivô, você tem que se deparar com Dwight Howard em primeiro, sabe? Isso é um negócio que me entristece profundamente. Só que surge uma esperança aí nessa nova geração dos meninos com 26 anos ou menos aí, alguns rookies também, que são pivôs, que têm potencial, e eu queria falar um pouquinho sobre eles, conversar com vocês o que vocês acham. E o primeiro pivô que eu queria saber o que vocês acham é o Greg Oden.
Ah, foi sério.
Não, tá brincando.
Não, eu ignorei.
É só que o Greg Oden, ele tem 27 anos, cara. Você acredita que ele só tem isso ainda? Coitado desse cara.
É muito bom porque, só um adendo rápido, Dedé, que a gente, como o tema de hoje era isso, Rising Stars e também estrelas que já estiveram no alto e estavam voltando e etc, etc. Quando você vai pesquisar nesses comebacks, praticamente todo ano tem alguém prometendo que o Greg Oden esse ano vai, sabe? Sempre tem. Você vai olhando lá, todos os anos, 2010, 2011, 2012, todos os anos tem lá. Não, esse ano o Greg Oden vai voltar com tudo.
Diz que a pré-temporada dele foi a melhor de todos os tempos e que dessa vez ele está saudável.
Foi mal, Dedé, pode ir.
Nossa, esse cara é um coitado. Não, agora sério, o primeiro cara que eu queria falar é do Hulk do 76ers. É que o 76ers, o Philadelphia, é uma vergonha, né? É o oposto do Golden State Warriors, não ganhou nenhuma partida ainda na temporada. Mas esse moleque, eu acho que ele é bom, o Okafor. Okafor, não sei como é que fala. O que vocês acham dele?
Pô, ele deu o título pra universidade dele nessa última temporada da NCAA.
Não, e tá jogando bem. E falando no Philadelphia, o Philadelphia, assim, é ele e o Noel, né? Que são os dois de garrafão.
Isso. Que também é novo.
Que também é novo e também é bom. Foi ano passado, ele brigou com o Wiggins, pra Rookie do Ano. Foram os dois mais cotados, ele ficou em segundo. É um garrafão interessante, cara, pro futuro. É que ali vai precisar mexer algumas coisas pra que funcione, mas os dois mantém uma regularidade muito boa, cara.
Eu acho que eles ainda não são dominantes, né? Porque são muito novos também, né? Acho que isso você conquista com o tempo.
Não, mas isso que você falou, o Alinho, que o Porzingis está com uma média de 14 pontos e que para isso, para Hulk, é muito bom, o Okafor está com 18 pontos de média e 8 rebotes. Então, o cara... E quase 2 tocos por jogo. Então, é um cara que, para Hulk, 19 anos nas costas, dá uma esperança, não dá?
2 pontos.
Muito bom.
Porzingis, é assim que se pronuncia o nome dele. O cara tá jogando no Philadelphia, eu não vou comentar quem tem média no Philadelphia.
Ah, mas o Porzingis tá jogando no verdade. New York Knicks, caralho.
Mas ele tem muito mais vitória que o Philadelphia.
Ele tem
o
Carmelo Anthony do lado dele. Ele tem um cara que...
Não, só de ter o Carmelo já é.
Por contrato vai ter que chutar mais que você e fazer mais ponto que você. No Philadelphia não tem ninguém. Qualquer um que chegar lá e conseguir meter 2 bolinhas, começam a passar a bola pra ele pra ver se tem futuro.
Mas aí a última coisa antes do Dedé continuar. Eu acho que esse é também um dos, entre aspas, erros do Philadelphia. Porque assim, basicamente eles têm os dois pivôs que são bons. São os dois de garrafão que são bons. O resto é aquela porcaria. Porque aqui o Michael Carter Williams é o cara de um jogo, de uma temporada.
Você me enganou, hein?
Então é muito fácil de marcar, entendeu? Então assim, é muito fácil de você jogar contra o Philadelphia. Porque é muito, muito previsível o tipo do jogo.
E porque os dois ainda não são dois pivôs dominantes. Eles são bons, mas eles não são...
São novos. São
mas
caras...
é uma missão estrelas em ascensão.
Boa.
Sim,
Você tem razão. Agora, um que se pá é até meu favorito, porque ele é um cara que surgiu do nada. Ele não é tão novo, ele tem 26 anos. Ele, pouca gente sabe, mas ele já tinha jogado na NBA, tinha jogado no Sacramento Kings, foi pra Europa e voltou no ano passado com o pé no peito de todo mundo, que é o Whiteside, o Hassan Whiteside do Miami. Ele tem 26 anos. Ele tá com uma média, cara, de 15 pontos, 11 rebotes e 5 tocos por jogo. Outro dia ele fez um triple-double com toco, 22 pontos, 14 rebotes, 10 tocos. O que vocês estão achando desse cara?
Ele é um monstrinho. Ele é um monstrinho. Esse cara é um monstrinho, ele é um monstrinho por rebote, ele é um cara que tem potencial de ser dominante para rebote muito forte, e toco dele é absurdo. Realmente o tempo dele para dar bloco, se assistir um jogo do Miami hoje, é a diversão que ele vai dar pelo menos uns 3 aí. Ele tá com média de 5. Você já espera vários tocos bonitos. Ele tá com cinco, média de 5 blocos.
Rapaz, que ignorante.
Pois é, outro dia ele fez esse triplo duplo de toco, que é um negócio raro, né? Fazia tempo que não tinha. Tô bem impressionado. O negócio é que ele não é tão novo assim, mas mesmo assim parece muito capaz de evoluir mais. Uma adesão muito, muito boa pro Miami.
Mas ele é o Rising Stars mesmo, porque ele surgiu como um cara bom do meio da temporada passada pra frente, né?
É, exato. Agora, um cara que era do ex-time do Hassan Whiteside, que jogou no Sacramento, é o DeMarcus Cousins, né?
Monstro.
Que é... Oi?
Monstro.
Monstro, monstro. Ele tem um negócio que é interessante, cara, que o DeMarcus Cousins, que você falou, ah, ele é o pivôzão, tal, não sei o quê, e eu falei, ah, ele tem um chute bom, né? E, de fato, o DeMarcus Cousins, inclusive, parece que passou as férias treinando chute de 3. Ele tá com 39% de acerto da linha dos 3. E 39% da linha dos 3 para um pivô é, assim, excelente. Até porque o cara tá na frente de vários armadores e chutador. Tipo, tem mais percentual de arremesso dos 3 do que o Damian Lillard, que o Carmelo Anthony, que o Chris Paul, que o Westbrook, que o LeBron James. E um pouquinho mais que o Kobe Bryant, assim. Só. O dobro, no caso. Porque o Kobe Bryant tá com menos de 20% dos 3. Então, o cara tá com 28 pontos de média, 11 rebotes, 3 assistências. É, e é o cara do time de Sacramento, né?
Ele e o Rondo.
Mas o Rafa discordou
não,
disso,
esse
mas
cara,
tudo
esse cara, assim, é o único problema do Cousins, na verdade, é o temperamento do cara. Ele é realmente malucão mesmo, ele se acha baburro, briga com técnico. Falam que ele é um cara um pouco difícil mesmo, mas eu acho que, tecnicamente, ele é o pivô dominante pra frente. Porque, assim, ele é muito novo, mais do que parece, todo mundo acha que ele já tá na liga mas há bastante tempo, já tá, né? Ele foi draftado novo. E tá bem há pelo menos 2 anos, assim. Ele já tá umas 2 temporadas muito bem. É pra mim o pivô que vai fazer o nome dele nessa geração.
É, ó, pesado.
Eu acho que não tem ninguém que... Eu acho que ele é muito melhor que o DeAndre Jordan, por exemplo, muito mais completo, entendeu? Muito mais dominante.
Não, mas tem um cara tipo o LaMarcus Aldridge que...
Mas ele já tá com 31, né? O que você tinha pra ver dele, você já viu.
Ainda não.
Ah.
Eu acho que não. Ele vai jogar com o Popovic, né? Que tá acostumado a pegar uns caras velhos.
Você vai fazer um belíssimo time, que vai ficar bonito, mas não performances individuais dele de você ficar de boca aberta.
Porque também não é o perfil desse time.
Exatamente.
É, pode crer.
Quem mais, Dedé?
É, os dois últimos. É, primeiro, falar só rapidamente do rookie do Timberwolves, o Karl Anthony Towns. Que ele tem 20 anos, cara, e ele tá com 16 pontos, 10 rebotes, 2.5 tocos por jogo. Vocês têm visto ele ou não?
Eu vi um jogo inteiro do Timberwolves só, mas ele é muito bom. E é legal que ele foi questionado, né, porque ele foi a primeira escolha do draft, e muita gente apostava no Okafor, que você falou já. E ele tá muito bem, cara, tá interessante de ver. O Timberwolves, no geral, melhorou bem, né?
É, e ele tem um negócio que eu acho muito da hora, que a maioria dos pivôs não tem, que é ele sabe chutar lance livre, velho. E não é que ele sabe chutar mais ou menos, né? Ele chuta lance livre bem pra caralho. O cara tem, tipo, nesse momento ele tá com 91% de acerto do lance livre. E daí você vai falar, ah, também chutou 10, acertou 9. Não, o cara chutou 43 lances livres e acertou 39, assim, um negócio bem da hora mesmo. Pro DeAndre Jordan criar vergonha na cara também. E por fim, eu deixei o cara que, assim, mais me impressionou até agora na temporada, que é o...
Seu xará.
É, o André. O André Drummond.
Qual André? Ah, o Drummond.
É.
O André Drummond, do Pistons, ele tá com... Tem 22 anos só, ele é bem novo.
Bem novo.
É, tá com média de 18 pontos e 18 rebotes, cara.
Rapaz.
Ele é um cara que, todos os jogos da temporada que ele jogou, teve um duplo-duplo. Menos no jogo passado, que é isso que eu acho que é o mais da hora do cara. Você fala, pô, o cara não teve duplo-duplo no jogo passado, por quê? Não conseguiu pegar 10 rebotes? Não, não conseguiu fazer 10 pontos.
É, isso é impressionante, né?
O cara fez 8 pontos e pegou 13 rebotes, E já fez mais de uma vez aí um jogo de 20 pontos e 20 rebotes, né? Então, o cara tem uma média de mais de 5 rebotes ofensivos por jogo, o que é, né, muito impressionante. É um cara que é uma raça, o André Drummond é de uma raça de pivô quase extinta, que é a raça do pivô que tem pelo no ombro, velho. Apesar que o pivô agora... é pivô quando ele tem pelo no ombro, mano. Tem pelo no ombro, velho.
Esse é o pivô de verdade, né?
Cor a camisa do André Drummond.
É por isso que ele domina o garrafão, ele não quer encostar não, nele, né, cara? A galera foge.
O cara vê o pelo no ombro e nem vai pro rebote.
Miguel, é isso aí.
Bom pra caralho.
É boa, isso Dedé. Aí. Tem alguns outros nomes que você destacaria, assim, rapidamente, só pra falar dessa nova geração que vem... ganhando espaço?
Tem o próprio o Noel dos 76ers que o Rafa falou. Tem o Rudy Gobert, que é um bom pivô defensivo do Utah Jazz. O Utah Jazz é todo nessa parte defensiva, eles focam bastante. E o Rudy Gobert encaixou bem nisso, tem 23 anos. Tem o Greg Monroe, que jogava com o Drummond no ano passado no Pistons, foi pro Bucks. Tem 25 anos, joga muito bem também. O Vucevic, do Orlando Magic, tem 26 anos, Nikola Vucevic. E o Valanciunas, que a gente fala há muito tempo já, porque o Alinho tinha uma sessão no hbnsb.com de prospects, e ele tinha falado do Jonas Valanciunas já há muito tempo. Eu achava que o Valanciunas era mais velho, ele tem 23 anos só, é jogador do Toronto, e tem melhorado a cada ano, assim, ele tem que trabalhar principalmente nessa parte ofensiva dele, mas tem melhorado, então tem pelo menos aí mais uns 5, 6 nomes de uma nova geração aí boa de pivô.
E o Greg Monroe, cara, que você citou, é legal, porque os dois jogavam juntos, e na verdade, e ainda tinha o Josh Smith, né, que ainda dividia tempo com os dois, né, os três ficavam no... E foi a melhor coisa do mundo, né, cara? Quando anunciaram que ele ia sair, que o Greg Monroe ia sair, eu falei, cara, os dois vão crescer muito. Porque o Monroe, ele é mais habilidoso, então ele é mais pontuador e tal que o Drummond. Ele é muito bom. E aí ele tá engolindo, tá jogando bem pra cacete agora no Bucks. E o Drummond teve espaço pra ele reinar sozinho ali embaixo do garrafão,
carregando,
né?
Carregando o time nas costas.
Muito bem, Dedé. Parabéns.
Parabéns. Valeu.
É isso aí. Este foi o DDD dessa semana.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro que vai às longínquas páginas da história, revisitá-las e trazer para você, na voz suave de Rafael Gonzaga.
Boa, tem que dar aquela limpada na garganta antes de falar. Gostei.
E aí, Rafa?
O que tem para hoje?
Exato.
Miguelito, eu vou falar, eu assumo que eu não sabia, e aí eu pergunto de coração aberto pra vocês. Quem lembrava deste prêmio da NBA chamado Comeback Player of the Year?
Ou o melhor... É o antigo Most Improved Player? Ou não tem nada a ver?
Exatamente, Dedé. É o antigo Most Improved Player. Que eles mudaram. Antigamente, como o nome diz, Comeback Player, ele funcionava, ele era um prêmio que você julgava quem era o cara que tinha voltado. Ou seja, basicamente não poderia ser, nesse caso, um rookie, porque ele não era nada.
Nunca esteve.
Então era um cara que tinha dado a levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como
olha,
eu tinha falado.
Que maravilha.
E aí, esse prêmio, ele só teve 6 vencedores, porque foi só quando ele existiu. Porque em 80 e... Na temporada de 86 e 87, ele foi substituído pelo Most Improved Player. E sabe por quê, Dedé?
E por quê, Rafa?
Chuta aí, Dedé. Chuta você, vai.
Não
dá um
sei,
chute,
mano.
Sem olhar na pauta. Não sabe?
Não, eu tinha uma pergunta antes que eu acho que
pode
vai
falar.
Ser a resposta, né?
Pode falar.
Quando você fala de comeback, você considera que o cara não estava jogando?
Sim e não.
Mas
boa. Porque sim, só que teve um vencedor, que aí eu vou falar rápido de cada um, que ele não, que ele não chegou a ficar afastado, entendeu?
Ah, entendi.
Mas ele não jogou nada, entendeu?
Ele tava lá, mas ele não jogou.
A gente entendi. Vai falar um pouco deles, mas por que esse prêmio foi substituído? Basicamente foram 6 vencedores, dos 6, metade, 3, ganharam porque eles ficaram afastados por conta de drogas, antes. E aí eles ficaram afastados por conta de drogas, voltaram arrebentando tudo. A NBA falou, acho que não tá legal isso, né, pessoal?
Premiar.
As crianças aí olhando que...
vamos premiar os meninos que
esse negócio de cocaína então faz um bem danado. O pessoal achou melhor cortar isso, e aí eles mudaram pra esse Most Improved Player, que é o que tem até hoje. Então, pra vocês, eu vou falar rapidinho dos 6, ó. O primeiro, que foi na temporada 80-81, foi o Bernard King, jogava pelo Golden State. Ele foi o primeiro, ele ficou afastado com problemas com álcool.
enchia a lata. E aí quando ele voltou, ele ficou não uma temporada inteira, acho que não chegou uma temporada inteira. Quando ele voltou, ele chegou arrebentando, teve média na temporada de 22 pontos por jogo, foi All-Star 3 vezes seguidas. Enfim, nessa temporada de 81 ele ganhou. Depois teve o Gus Williams, do Seattle Supersonics, que ele ficou afastado na temporada anterior, 80-81. Esse não foi por causa de drogas, ele teve umas disputas contratuais, a história dele é bizarra. Ele foi campeão em 79, com média de 28.6 pontos por jogo nas finais. Ele destruiu. Aí na temporada, ou seja, o cara tava no ápice da carreira. Na temporada seguinte ele ficou afastado porque ele teve uns problemas contratuais. Ficou a temporada inteira sem jogar. Aí ele voltou na outra temporada, arrebentou as duas, ganhou o prêmio esse ano. Em 82 e 83 foi o Paul Westphal, no Knicks. Esse também não foi por drogas, ele teve duas fraturas no pé, foi operar duas vezes, perdeu a temporada inteira e voltou e arrebentou. Na temporada seguinte foi o Adrian Dantley, que também não foi. Foi uma cirurgia de reconstrução de ligamento do pulso direito. Na temporada que ele voltou depois, pra você ver, o cara faz uma cirurgia de reconstrução de ligamento do pulso direito, da mão que ele arremessava, e ele voltou, foi o maior pontuador da temporada, foi o All-Star, foi três vezes All-Star seguidos, ou seja, o cara voltou.
Operou o punho, né?
Punho. Eu falei o quê?
Pulso? Se ele operasse o pulso, aí ele ia estar bombando.
Bombandaço.
Boa. Punho. Depois teve na temporada 84-85 o Michael Ray Richardson, que era apelidado de Sugar Ray. Que inclusive o Magic Johnson falava que era o melhor jogador da liga na época. Era o mais doce, segundo ele. Ele foi draftado na quarta escolha, foram duas posições antes do Larry Bird, esse cara. E ele foi internado em 3 meses, 5 vezes, por causa de droga. 5 vezes em 3 meses.
Olha que maravilha.
Assinou, aí ele foi chutado pelo New Jersey Nets, na época. Ficou temporada, esse restante de temporada fora. Aí no final da temporada o Nets falou: não, demorou, vou te dar mais uma chance. Assinou com ele, o cara arrebentou, fez 20 pontos por jogo de média, 8 rebotes e quase 6 assistências de média da temporada. Continuou usando droga pra cacete e ele foi o cara banido da liga, foi o primeiro cara banido por uso de drogas. O comissário chutou ele.
Mas vamos combinar, né? 5 vezes em 3 meses. Você tá de sacanagem,
ficou,
né?
Ele ficou 2 anos afastado, aí quando ele voltou já era. E aí, por fim, foi o último vencedor, foi o Marcus Johnson, que jogava pelo Clippers. Ele também teve vários problemas com drogas, não só com drogas, como bater em mulher, coisa que é um pouco tradicional de alguns jogadores da NBA. Esse foi o único que eu te falei, Dolinho, que ele não chegou a ficar afastado. Só que ele ficou... como ele teve vários problemas na carreira com drogas, teve um ano que o cara foi pra fossa e não jogou nada. Assim, ficou ativo como jogador, mas foi invisível.
Mas
na temporada.
Inativo,
e aí na temporada seguinte, quando ele foi trocar, saiu dos Bucks, isso ele tava indo nos Bucks, quando ele foi pro Clippers, acho que ele deu esse boost de moral, e aí arrebentou tudo. E aí, só pra fechar, vamos fazer uma brincadeira, uma votação rápida, se tivesse esse prêmio hoje, quem vocês acham que teriam a chance, óbvio que a temporada tá no começo, quem vocês teriam a chance de ser o comeback player? Eu vou dar algumas opções.
Rafael, você fez esse quadro pra falar de um único jogador. Então você não vê a
Eu não jogo contra...
Vamos fazer o seguinte. Porque
você quer falar jogador só.
Eu acho que a gente tem que jogar com... A gente tem que jogar com fatos, entendeu? Ninguém aqui é menino pra tendenciar um quadro pra seu próprio benefício.
Mas você vai fazer uma votação de comeback com jogadores que nunca usaram drogas e foram...
Exatamente, porque hoje a gente tá numa coisa mais bonitinha.
Mais clean.
Mas
tá.
Obviamente, a temporada tá só começando, então é quem vocês acham que poderia ser ao final. Eu vou dar 5 nomes. Vocês podem votar em outro também, porque... Daí, não tem nada a ver. Rondo.
Ah, jura que você pôs ele?
Rondo tá aí.
Rondo, você pôs.
Rajon, Mr. Triple Double Rondo. Ou Rubio, que tá voltando a jogar bem no... Foi falado quando ele chegou... ele tá fazendo boas médias de assistências, tá num bom ano pra ser o Rubio, né, gente?
Vai lá.
Jeremy Lin, que também tá voltando a jogar bem agora pro Charlotte, tá tentando não deixar de ser aquele carinha que só brilhou nas bolinhas de 3 lá do Lakers. Paul George, que voltou, tá um dos maiores pontuadores da liga e ainda tendo que atuar na 4, que não é a função dele. E por fim, o Irving, que ainda não voltou, vai voltar provavelmente na época do Natal aí, mas que tem tudo pra arrebentar de novo. Pode falar.
O meu voto vai pra Paul George, porque ele
dilacerou
a perna dele.
Eu ia votar no Paul George também por conta da lesão, né? A lesão dele é meio ignorante.
Eu vou na rebeldia, eu voto no Varejão, é show ruim, pulo no meu peito.
Boa, Leandro, lembrou bem do Varejão.
Eu vou de Beatles também, Paul George.
Não, o Paul George não tem como, o Paul George tá arrebentando dizer, tudo, você... mas eu vou de Rondo, porque assim, é um cara que foi,
o cara sério, foi muito que questionado, vai... entendeu?
Você vai de Rondo, boa.
O Rondo é uma máquina.
Olha, André Cavalieri, se você estivesse na balada... E você fizesse uma piada pra Leandro e a mim que, Paul, que o jogador Beatles é Paul George, ele te propõe em casamento.
Nesse Double momento. Beatles.
Cara, que delícia de piadinha.
Boa.
Então... Eu queria falar, eu quase te interrompi, o Rafa, mas essa saída de falar da posição do Ala Pivô como jogar na 4 ao invés de 4 é ótimo, cara, porque eu sempre tive dificuldade. Tipo, eu ia falar assim, ah, porque que posição que você joga? Eu jogo de 4, fica meio chato, né? Jogar na 4, começar a falar isso, melhor, obrigado.
É bom, de nada.
Mas, Dedé, lembrando que você não precisa se incomodar com isso, porque isso é uma piada que de cunho muito machista, né? Que como se ficar de 4 fosse rebaixar alguém. Você não precisa se sentir rebaixado assim, Dedé.
Ah, obrigado, Miguel. Você acabou de me empoderar muito.
É isso aí. Essa palavra ainda tem que ser discutida um pouco. Mas é isso aí. Nós estamos chegando ao final deste Estação Basquete, que foi diferente, foi só dois quadros e foi com muita coisa que está rolando neste exato momento.
Sim, o Crovis fica mais dinâmico, né? Não sei o que vocês acham. Não fica mais dinâmico?
É o cara que vibra.
Exato, ele sempre semeia o veneno. Então, isso aí. Aproveite que você já está com o veneno aí. Dê o seu boa noite, venenoso.
Meu boa noite pro Crovis. É muito amor, é só uma brincadeirinha, porque esse clima tá gostoso.
Muito bem. Ele que também gostou do clima depois da piada do The Beatles. Leandro e a mim, como você se despede hoje?
Eu me despeço com é campeão, caceta. Viva o Palmeiras. Grande abraço.
Não. Vamos corrigir aqui.
Esse é o programa de basquete.
Então.
O único campeão do basquete aqui a ser falado é Palmeiras. Boa, Leandro.
Então segura aí, Miguelito. Grande abraço, pessoal. Sempre um prazer.
Muito bom. André Cavalieri, e você?
Eu queria falar que eu jogo de 4.
Eu pensei bem, né? Eu
até derrubei meu fone, Dedé, indo pra trás.
Boa noite, até semana que vem.
Boa, Dedé.
É isso aí, Gustavo Battaglia, vamos ver?
Valeu, gente.
Uou! Mais simpático, mais próximo do público. É isso aí. Nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete e vamos agora seguir as escadas até o paraíso. É isso aí. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Até a semana que vem.
Valeu!
stand